Oi. Antes de começar, eu quero te convidar mais uma vez a escutar o Bom Dia Fim do Mundo, o novo podcast da Agência Pública. Para quem não conhece, a Pública é uma agência de jornalismo investigativo sem fins de lucro. Você provavelmente se lembra que eu entrevistei a Natália Viana, uma das fundadoras da Pública, no episódio 97, Um Telegrama para Assange. Mas enfim, a Pública acaba de lançar um podcast semanal chamado Bom Dia Fim do Mundo. O podcast reúne duas jornalistas super tarimbadas, a Giovanna Girardi, que é editora de clima e socioambiental, e a Marina Amaral, que também é fundadora da Pública. E para completar a mesa, tem o escritor Ricardo Terto. Toda quinta, a partir das 6 da manhã, eles entram no ar para falar das notícias da semana sob a ótica da crise climática. Como eles dizem, sem derrotismo, mas sem negacionismo. E com esse time, tem informação de qualidade e análises certeiras. Então, quando terminar de ouvir o episódio de hoje, procura aí no seu tocador pelo Bom Dia Fim do Mundo e escuta, que você não vai se arrepender.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
A relação do Eduardo Pinto Machado com os anabolizantes começou em 2008.
Mostrar o embrião de todo o meu estudo agora.
Ele estava prestes a se formar em Educação Física pela Federal do Rio Grande do Sul. Mas antes, ele tinha de cumprir uma carga horária de estágio.
Prática de estágio de educação física. Ia para uma escola pública estadual.
O Eduardo, importante dizer, treinava musculação havia um bom tempo. Começou com 15 anos porque estava cansado de ser o menino gordinho da escola.
Não era um atleta de fisiculturismo, mas eu já destoava aparentemente dos colegas, mostrando que eu treinava musculação.
E aí, nesse primeiro dia da atividade de estágio, enquanto os alunos conversavam no corredor antes da aula começar, um dos estudantes do ensino médio chamou o Eduardo de canto, tirou a mochila das costas.
E ele abriu a mochila e mostrou dentro da mochila. Sabe quando está mostrando alguma coisa escondida? Ele queria saber como é que ele poderia utilizar isso.
Era uma ampola de anabolizante. O aluno tinha uns 16 anos de idade, o que no fim não é tão diferente da idade que o próprio Eduardo tinha na época.
A gente vai ter uns 19, 20 anos.
E ele era um cara forte, já que treinava, dava pra perceber que
Não, não
treinava.
dava nem para perceber que treinava. Era bem magrinho, assim, eu acho que muito até por isso.
O Eduardo meio que desconversou, disse para falarem mais tarde. Mas depois ficou pensando naquilo, conversou com o professor, e eles fizeram toda uma aula sobre anabolizantes. E o tal garoto foi, perguntou e pareceu satisfeito, e o Eduardo nunca mais teve contato com ele. Ao mesmo tempo, percebeu que os anabolizantes podiam ser um campo de estudos fascinante, até porque muita gente acabava indo parar na educação física justamente por conta dos esteroides e afins.
Tem um grupo de pessoas que quer tomar hormônio, quer tomar bomba e quer entrar num curso de educação física para aprender como se faz isso. E não vai ser no curso de educação física que eles vão aprender isso. Porque os próprios professores do curso, eles acabam tratando a temática do hormônio como um tabu.
O Eduardo Pinto Machado, que hoje é doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chama essa postura de parte dos profissionais e professores de educação física de pedagogia do terror.
Não toma que tu vai morrer. E acabava que os caras chegavam e eles viam que tinha um percurso todo próprio para aprender sobre esses rituais de uso de anabolizantes, de medicamentos, que era um percurso que se aprendia paralelamente ao curso de graduação em educação física, e ficava que o curso era só um salvo-conduto para ele ter o diploma e a poder atuar de alguma forma na profissão, na academia de musculação ou seja lá onde ele desejasse.
E assim, o então estudante de educação física resolveu se dedicar a pesquisar o fisiculturismo com enfoque especial no uso de anabolizantes. Só que ele fez isso de uma forma extrema que acabaria causando impactos profundos na vida dele. Porque o método de pesquisa que o Eduardo escolheu foi o da etnografia. É um método muito usado por antropólogos e é baseado em trabalhos de campo e na inserção do pesquisador no grupo a ser estudado. O exemplo mais clássico é o do antropólogo que vai viver com um povo indígena. Mas tem também os exemplos menos clássicos.
Por exemplo, eu conheço um que se tatuou todo para fazer tese de doutorado. O Lacan também foi boxeador.
O Eduardo Pinto Machado começou pelas bordas. No primeiro trabalho, de conclusão de curso, ele fez uma etnografia digital. se infiltrando em grupos de discussão de fisiculturismo na internet. O resultado foi a monografia Ratos de Academia.
Da produção do Ratos de Academia, eu identifiquei também pessoas que entravam nos fóruns virtuais querendo aprender a utilizar hormônios anabolizantes. Como é que se tomava, quanto que se tomava.
Mas aí, no mestrado, ele resolveu que tinha de ir para o mundo real.
Eu fui entrevistar os estudantes de educação física, no caso que mencionei, né, que foram para a faculdade, que eram os alunos atletas de fisiculturismo que entraram no curso.
Isso trazia um problema.
E eu pensei, se eu chegar nesses caras frango, eles não vão nem falar nada sobre o hormônio comigo, não vão falar nada, não vão me respeitar, né? Daí eu pensei, vou ter que dar um jeito de ficar grandinho para eles me visualizarem, me identificarem como pertencente do grupo, pertencente da cultura do fisiculturismo, para eles se abrirem comigo.
Essa suspeita do Eduardo era bem embasada, porque na pesquisa para conclusão de curso, ele tinha mergulhado fundo nos fóruns de debate e sabia que muita coisa acontecia no que ele chamou de mundo underground da musculação.
Um mundo underground, off-label, de uso de remédios, de uso de estimulantes, de uso de remédios veterinários, que não é abertamente divulgado, de doses que não são abertamente divulgadas. E quando chega alguém para divulgar, muitas vezes a pessoa é cancelada por expor muitas vezes a verdade do que acontece nesse submundo.
Para Eduardo Pinto Machado, não fazia sentido pesquisar aquele universo sem ter acesso a esse mundo underground. Só que aquele grupo específico era diferente de outros círculos fechados, como religiões ou seitas, onde a prática de alguns rituais pode ser suficiente. Naquela seita, a senha de ingresso não podia ser falseada, porque ela era simplesmente o corpo dos participantes, um corpo sobre-humano o bastante para evidenciar que ali tinha algo além da musculação. E na época, recém-saído da universidade, o Eduardo decidiu que aquele era o caminho certo a ser percorrido. Usar drogas ilícitas compradas na internet para conseguir um corpo grande o bastante que fosse a senha para mergulhar cada vez mais fundo no mundo underground da musculação. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 125 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o universo das pessoas que perseguem um padrão super-humano de forma física e sobre como isso tem impactado a vida de cada vez mais gente. A gente vai falar de fisiculturismo. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo e quem participa dele tem direito a uma série de mimos. Pode escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir algumas entrevistas completas, pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio e pode ter o nome citado aqui. Se você quiser se juntar ao grupo de humanos luminosos que apoiam o projeto, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você ficou com alguma dúvida, se quer conhecer os brindes para valores mais altos, ou se quer apoiar por outro caminho, é só ir no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. Por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Débora Chilian Ferraz, o Roberto Vilaça Trudes da Veiga, o Jean Estevão de Souza e a Hanna Damacedo Barreto da Silva, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Se o Eduardo Pinto Machado trilhou caminhos estranhos para fazer a pesquisa dele, com a gente não foi muito diferente. Ainda que ninguém da nossa equipe tenha se injetado substâncias de origem duvidosa, a gente se viu em situações que poucos humanos já vivenciaram.
Jornalismo, ele te leva a caminhos inesperados, né? E
E para variar, a gente escolheu a abordagem menos usual. A gente vai falar do esporte que é conhecido pelo uso de todo tipo de dopagem, e a gente vai sim mergulhar fundo no universo dos corpos hormonizados, mas antes a gente vai te levar para um evento onde ninguém se dopa. O Natural National Brazil Super Cup 2024. Ou, para os íntimos, o campeonato da INBA.
Me Me conta, você chegou... Aonde que é o evento?
Foi no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Fica em Santo Amaro.
E o evento era onde, exatamente?
O evento era no anfiteatro.
E é um anfiteatro grande?
Não acho que cabia mais do que 400 pessoas, mais ou menos. 300, 400 pessoas.
O evento, que conta com testes feitos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, aconteceu no dia 28 de setembro, um sábado. Tava previsto para começar às 10 da manhã, mas o Matheus chegou antes, por volta das 9h30.
Perguntei pro segurança, onde é que é credenciamento de imprensa e tal, e eles ficaram meio tipo, credenciamento de imprensa, porque não parecia que tinha muita imprensa lá. Eu acho que eu não vi muitos jornalistas, eu vi muitos influencers de fisiculturismo com credencial de imprensa. Acho que não. Talvez eu fosse o único jornalista lá que não fosse ligado ao meio do fisiculturismo.
Você era o único jornalista fora de forma, é isso, Matheus?
Ah, eu era pelo menos o mais baixinho, eu era com certeza. O menor eu era.
Depois de algumas idas e vindas, o Matheus conseguiu um passe que dava acesso a todos os lugares do evento.
Deu certo. Obrigado, gente.
E finalmente entrou no anfiteatro.
Bom dia.
Tava bem escuro, assim. O pessoal fazendo passagem de som e tal.
Dois. Dentro de instantes, nós recebemos da linha de
escuração. Do teatro, o Matheus foi pros camarins.
Quando eu entrei no camarim, tinha umas 15 pessoas dentro do camarim. Tinha uma mesa com vários salgadinhos, assim.
Oi, Marcelo, tudo bem? Matheus da Rádio Escafandro.
Marcelo Bueno é o presidente da INBA Brasil.
Eu perguntei quantas categorias que são. Aí ele me mostrou um papel, umas 4 folhas grampeadas com a ordem, os horários e o número de categorias. Aí eu passei o olho assim, eu achei que era muita categoria. Porque tem categoria Men's Physique, categoria Bodybuilding, categoria Men's Physique Classic. E em cada uma dessas categorias tem subcategorias, que é Men's Physique Junior, Men's Physique Junior 2, Men's Physique Teenager, que é de adolescente.
E são quantas categorias no final, então?
40
categorias.
Depois dessa rápida socialização no camarim, o Matheus Marcolino fez o que os bons repórteres fazem em situações do tipo. Saiu intrepidamente em busca de histórias. Daquela primeira sala, ao lado do palco, ele deu num corredor maior.
Um corredor bem comprido até o final. É uma descida. Aí eu vou descendo, e quando eu chego no final do corredor, tem um vestiário. À direita era dos homens, que foi o que eu fui primeiro. Não é exatamente o vestiário, né? Porque não tem lugar para se trocar, por exemplo. Mas é uma sala assim, não tão grande, e que tinha muita gente. Eu cheguei, era 9h40 ali, pra competição começar às 10 tecnicamente. Mas o pessoal que chegou lá pra fazer a pintura, chegou a partir das 7 horas da manhã. Tinha umas filas assim, tava muito difícil de transitar, e um barulho muito, muito alto. Claramente tava com mais gente do que cabia ali.
E essas pessoas estavam nuas?
Ou só de sunga, ou quase nua. As sungas, elas se diferem entre si também, entre as categorias, né? Tem algumas pessoas que usam a sunga que é mais comum hoje em dia, né? Que parece uma cueca box, mas tinha bastante gente com aquelas sungas bem apertadinhas e tal.
Aquela clássica do aquele meio quase fio dental, assim.
É, assim, eu vi bastante gente de fio dental rosa, fio dental vermelho.
Antes de te contar o que o Matheus Marcolino descobriu ao se aventurar nesse mar de corpos musculosos protegidos só por peças subdimensionadas de tecido chamativo, a gente precisa dar um passo atrás para entender um pouco melhor o que motiva essas pessoas. Para isso, a gente vai retomar a conversa com o pesquisador Eduardo Pinto Machado. E antes de falar mais da experiência dele com anabolizantes, é importante a gente entender um pouco melhor como os humanos desenvolveram esse apreço especial por músculos melanciescos. E não tem como a gente entender isso sem falar dele. Arnold Schwarzenegger.
Ele é um grande embaixador do esporte fisiculturismo e do culto ao corpo musculoso. Eu não sei se você já chegou a assistir o documentário Pumping Iron, que é a grande disputa entre ele e o Lou Ferrigno, que é o Hulk da época.
Eu não só assisti, como recomendo demais. E vale para conhecer esse mundo em que a gente está mergulhando, mas também para conhecer os traços sociopatas do Schwarzenegger, manipulando magistralmente a psique do Lou Ferrigno.
What did you say, Louis?
Hmm?
What did you say?
I'm training, Arlo.
You gotta get a good pump.
You made too much noise. This will be very quiet here, like in the church.
Mas essa questão do corpo musculoso também, ela está muito aliada, apesar do Arnold não ser norte-americano, ao American Way of Life, sabe? De se mostrar superior nessa questão muscular como uma das formas de mostrar seu poderio frente às questões dos outros países.
Agora, isso é curioso, né? Porque ele não é americano, mas ele, de certa forma, foi o cara que levou isso para lá, né? Porque ele foi bem jovem para lá e ele cria esse padrão americano de beleza, apesar de ele não ser americano, não?
Sim, e também a gente percebe nesses filmes muito a questão da Guerra Fria e as relações sociais entre Estados Unidos e Rússia na busca de um corpo, ainda principalmente nos filmes do Rock, né? Rock Balboa, quando ele disputa contra o
Draco, né? Que é o Dolph Lundgren, né?
É.
Para você, meu ouvinte intelectual, que está decepcionada com minha proficiência em atores bombados, eu digo que sinto muito, mas não tive escolha. Eu cresci nas décadas de 1980 e 1990. Meus padrões masculinos foram Christopher Reeve, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Jean-Claude Van Damme. Infelizmente, nessa ordem.
E também, Tomás, é muito interessante se tu comparar o shape, o corpo dos bonecos da nossa época, nos 80, 90. Eles estão cada vez mais musculosos, de certa forma também fazendo com que as crianças tenham inculcado nelas essa questão do corpo musculoso como algo dito normal, sabe, da sociedade.
Aí tem hoje a Marvel, né, que tem, sei lá, o Chris Hemsworth fazendo Thor, o Henry Cavill fazendo Super-Homem, né, a gente teve, sei lá, esses heróis de 80, 90, Arnold, Stallone, Van Damme, aí teve uma inflexão desse movimento e agora tá aumentando de novo. Você acha que aconteceu esse movimento?
Sim, eu acho que em algum momento seguraram, puxaram o freio de mão nessas questões, muito pensando em relação às crianças que estavam crescendo. Porque o que eu percebo, Tomás e Matheus? Tem um momento que o shape, que a gente chama, o cara sai do armário da normalidade, sabe? Que até certo momento é aceitável tu tá forte, mas tem um momento que tu vira a chave, que tu tá muito forte, que as pessoas já começam a te olhar com julgamento. Por exemplo, nos bonecos agora. Os corpos estavam começando a sair do armário da normalidade. As pessoas começaram, pá, peraí, que tá ficando grotesco. Porém, com todo o crescimento do fitness, eu acho que uma tendência é retornar a isso. E os próprios atores, quando eles fazem suas preparações para fazer algum herói muito musculoso, eles mudam todo o corpo, eles fazem sessão de treinamento.
Eu queria voltar nisso, mas eu queria te perguntar se você acha que isso tem a ver com as redes sociais, porque a gente tem esse algoritmo que vai dando coisas cada vez mais extremas, né? Você entra lá para ver um movimento certo de uma rosca, por exemplo, ou de um supino ali, e aí quando você vê, você tá chegando lá nos super fisiculturistas fazendo coisas sobre-humanas, né?
Sim, com certeza o algoritmo das redes sociais, ele direciona, e o algoritmo, ele não se contenta em nos mostrar algo mediano, ele vai e chuta o balde, ele vai pro campeão. Ele mostra o campeão e a pessoa não vai querer seguir o que o Zé da Esquina faz. Ela vai querer seguir o que o campeão faz.
E isso, como costuma acontecer no mundo regido pelos algoritmos, é a receita para a frustração. Primeiro, porque a rotina do povo que vive dos músculos é impraticável para um humano como um pagador de boletos. E sim, isso tem a ver com horas de academia. Mas a verdade é que a parte mais complicada desse processo todo não está na puxação de ferro. Tá na alimentação.
Um fisiculturista, ele se divide, pensando o ano, o macro, em dois momentos. Um momento de bulking, que é o momento de ganho de volume muscular, e um momento de cutting, que é o momento de definição muscular. Esse momento de cutting, normalmente, ele vai culminar no dia D, que é o campeonato de fisiculturismo. Por exemplo, eu competia na época na categoria de 75 quilos. Mas 75 quilos era meu peso no dia da pesagem. Normalmente, um dia a dia, assim, de preparação normal, eu pesava meus 85 quilos, 88 quilos.
Nossa, mais de 10 quilos a mais do que o peso que você vai chegar.
Não, e tem gente que perde muito mais.
Nesse bulking, a estratégia é comer bastante, né? E ingerir mais calorias do que você precisa, do que uma pessoa normal precisa, certo? Acho que o Hugh Jackman, se preparando para o Wolverine, né? Ele estava comendo 6 mil calorias por dia, não é isso?
Sim. O acréscimo de calorias ele é gradual, né? Por exemplo, você calcula o metabolismo basal da pessoa, 2.000 calorias, por exemplo, 2.500, joga primeira semana 300 calorias em cima. Na outra semana tu manda foto, peso, e o preparador falava, ó, tu vai aumentar 150 calorias, 20 gramas de arroz em cada refeição, por exemplo, preparando o booking até chegar num máximo de calorias. Mas esse máximo, ele é muito do feeling do cara que tá preparando, porque chega um momento que tu para de ganhar massa muscular e tu começa só a ganhar gordura. É sinal, o teu corpo já deu o sinal dele, ó, parou por aí, daí se faz uma semana, duas ou três semanas de estabilização calórica e começa a se cortar, semana a semana.
E assim, a gente tá falando de 6 a 8 mil calorias. Isso significa comer duas, três vezes mais do que uma pessoa comum. E esse é só o começo.
Daí, após toda essa questão de ganho de gordura, a gente começa aos cortes, né? Corte da dieta e aumento do cardio. Esteira, escada, bicicleta, semana a semana. Chega um momento que tu tá depletado totalmente, que é, teoricamente, na tua última semana pro campeonato. Na semana que a gente chama de peak week.
Nessa última semana, a ingestão de energia pode cair para 1.000 calorias, ou seja, metade do que o organismo de uma pessoa com peso na média precisa para se manter vivo. E aí, tá bom, né? Hora de subir um palco, fazer aquela última forcinha para pose e correr para uma pizzaria, certo? Não. Nada disso.
Por incrível que pareça, a gente vai desidratar a pessoa, né? Para colar a pele no músculo.
E essa desidratação acontece com requintes de crueldade.
Ela é após uma hiperidratação.
Vamos supor que o campeonato seja num sábado. Se você fosse um fisiculturista de elite, no sábado anterior você já estaria comendo muito menos do que seu corpo precisa e tomando entre 4 e 6 litros de água por dia. E isso, ironicamente, levaria a uma desidratação leve, porque o seu corpo ia começar a expelir água loucamente.
No domingo anterior, você já vai começar com 8 litros... Segunda, 10 litros. Terça, 10 litros d'água. Ou 12, dependendo do tamanho da pessoa.
12 litros de água é absurdo.
É muita água. Vocês não fazem ideia. É muita água. É tomar água e ficar enjoado e tomar, continuar tomando água. E fazendo xixi. E quanto mais água tu vai, mais tu desidrata. O teu corpo começa a jogar água fora, porque dá um desequilíbrio no sódio e potássio e nos sais do nosso sangue. Daí começam a dar as câimbras.
Aí vem a parte realmente ruim, que é o corte de água.
Por exemplo, na quinta-feira, tu tomaria 1,5 litro de água para quem tomava 10. Na sexta, tu não toma nada, tu só faz pequenas bicadinhas de água, assim, para fazer a pesagem na sexta-feira, e no sábado, só bicadinhas também. Até tomou água agora.
Nessa altura, o Matheus Marcolino, que estava só ouvindo a conversa, entornou meia garrafa de água.
Dá até sede. O corpo...
Essa fase de desidratação é bem perigosa. Principalmente porque, apesar da gente viver fazendo analogias, dizendo que o nosso corpo é uma máquina, isso não é verdade. As reações do nosso corpo não são puramente mecânicas e previsíveis. Cada corpo reage de um jeito diferente e o ritmo dessa reação é variável.
O corpo, ele tem um delay. Por exemplo, tu tá tomando água a rodo, assim, muita água. Enquanto tu tá tomando, teu corpo tá excretando toda a água. Tu corta, ele continua excretando até o teu cérebro ser sinalizado que ele tem que parar de excretar essa água. Já é tarde demais, digamos, e tu já tá entrando em desidratação, tu tá tirando a tua água que tu tem subcutânea.
E aqui, se você tá pensando que as pessoas que chegam nesse ponto têm de ser internadas às pressas, você tá enganada. Porque é nesse momento de desidratação máxima que o corpo tá nas condições ideais para ser exibido num campeonato de fisiculturismo.
E aí dá aquela... O corpo fica super definido, é isso, né? Esteticamente, ele fica super... A sua pele fica super fina, é isso?
Sim, a pele fica fininha, uma pele de papel praticamente.
Tá, e agora? Acabou o sofrimento? Não, não acabou não.
Os caras usam outros macetes para botar essa água para dentro do músculo.
Afinal, músculos são feitos sobretudo de água, assim como o restante do nosso corpo, vale dizer.
Por exemplo, fizemos a pesagem na sexta-feira, e tu tá antes da pesagem com carboidrato baixíssimo. A gente faz o que a gente é chamado de carb up, que é subir o consumo de carboidrato lá em cima para tentar subir o glicogênio muscular de dentro da musculatura e puxar toda a água que tava na tua pele, na superfície de fora ali, que ainda não tinha saído na urina, para dentro do músculo. Porque o músculo, o carboidrato, cada grama de carboidrato, ele vai puxar 4 gramas de água para dentro do músculo.
E além do carboidrato, tem o sal.
Na refeição pré-palco, por exemplo, é uma refeição de alto sódio. Muito sal para fazer essa bomba de sódio, para puxar ainda mais o resto da água que tinha para dentro do músculo. Mas agora tu pensa, tu comeu um Doritos sem tomar um gole d'água. Alguns preparadores, eles fazem, tipo, depois da pesagem, né? O campeonato é sábado, a pesagem ocorre sexta de tarde. Na sexta de noite, tu come uma pizza, chama uma pizza família, uma pizza grande, e come sem água.
Tá, mas Guaraná pode? Não, não pode não. Sem água quer dizer a seco mesmo.
Imagina só, comer uma pizza sem água, sem refrigerante, sem nada. Eu lembro que eu tomei banho tomando água, assim, sabe? Eu sabia que não era pra fazer isso, mas eu deixava a água escorrer pra tomar por causa da necessidade de tomar água. Eu sonhava que eu tava tomando água, sabe? É algo fora do comum, assim, pra chegar no melhor shape possível no dia do campeonato.
O Henry Cavill falou que ele sentiu o cheiro da água, né?
Henry Cavill é o ator americano mais conhecido por ter interpretado o Super-Homem. Mas ele deu uma entrevista falando sobre a preparação pra gravar cenas sem camisa na série The Witcher. Disse que ficou 3 dias sem beber água e que uma das coisas que mais incomodavam era o quanto ele cheirava mal. Além da sede, claro.
Então, com tanta sede que eu sentia cheiro de água.
Sim, não, é impressionante. É impressionante. E a gente percebe que acaba sendo pior ficar sem a água do que tomar os 10 litros de água que tu estava tomando antes.
Eu fico trazendo esse exemplo do cinema porque eu acho muito doido que o cara, ele fez uma preparação, sei lá, de um ano de treinamento, aí ele faz essa preparação como um fisiculturista, que é uma preparação super extrema, aí antes da cena sem camisa, o cara vai lá fazer para dar o pump no músculo, certo? Que nem o fisiculturista faz, né?
Sim.
No cinema ainda tem provavelmente uma maquiagem que vai lá, pode definir um pouco o músculo, né? Tem um bronzeado artificial. E aí o cara tira a camisa, de repente, numa cena, e esse abdômen, esse tórax, vira o tórax que é o desejo da humanidade, né? E que é uma coisa que mesmo pro Henry Cavill, mesmo pro Ryan Gosling, mesmo...
The Rock?
O The Rock, o Jake Gyllenhaal, enfim, mesmo pra esses caras, é um momento só que eles conseguem ficar daquele jeito, né? E vira o padrão de beleza global, né? É muito maluco pensar nisso, né, Eduardo?
É muito maluco pensar isso, e o pior de tudo é que muita gente tenta fazer esse padrão de momento se tornar o padrão de realidade. Eu não sei se vocês conhecem um influencer americano que morreu, que é o Joe Ascetics.
Na verdade, o Instagram dele, que ainda tem 8 milhões de seguidores, é Joe Aesthetics. Mas o fisiculturista, que era alemão radicado na Tailândia, se chamava Joe Lindner.
É um que o algoritmo fazia o seguinte.
O cara passava o ano todo trincadaço, assim, trincadaço.
Ele fazia uma coisa que ele mexia cada célula muscular do peito de um jeito, você fala, meu, como é isso?
A gente colocou um videozinho dele no nosso Instagram.
É inviável, e ele conseguia isso, mas muito à base de diurético, né? Daí acaba que a pessoa entra numa falência renal, numa falência cardíaca.
O Joe Lindner morreu aos 30 anos por causa de um aneurisma numa veia do pescoço. Ele falava abertamente que tomava esteroides, mas, como costuma acontecer, não está claro se a causa da morte teve a ver com a dopagem ou com dietas extremas. De qualquer forma, infelizmente, a morte de atletas de fisiculturismo é bem frequente. Tanto que o Eduardo Pinto Machado se dedicou a estudar esse assunto em particular.
A gente tem identificado bastante mortes em semana de preparação para o campeonato e no dia do campeonato, nos últimos meses, morreram os 2 fisiculturistas brasileiros. E na semana pós-campeonato, que dá o rebote, né? Na semana pós-campeonato, os caras chutam o balde daí, né? Por compulsão, por estar afastado de todas as questões mundanas de relação social e tal. Acaba se descuidando, não tomando água direito. Porque após toda a desidratação, tu tem que retomar a tomada de água, uma tomada considerável alta, assim, para o corpo não entrar em piripaque, né? Não falhar rins e essas coisas.
Mas, em geral, ela está relacionada com a desidratação mesmo? Com o equilíbrio de água no corpo?
Questão cardíaca decorrente de desidratação. Um dos maiores problemas de fisiculturista que tu vai olhar no dia a dia é o hematócrito alto no teu exame de sangue. Vai estar altíssimo, o sangue fica espesso por causa do uso de hormônios, e daí, decorrente disso, trombose, embolias, AVC, hipertrofia do miocárdio, uma hipertrofia danosa, uma hipertrofia não saudável, diminuindo o volume de ejeção de sangue. e os rins mexendo em sódio, potássio, em sais minerais, que fazem todo o processo de contração do coração, né?
E aqui a gente está falando de processos que não necessariamente têm a ver com anabolizantes, certo?
Certo. E muito do meu estudo está muito relacionado a isso. A tentativa de não julgar a morte das pessoas e não tentar direcionar ao uso dos anabolizantes.
Vamos tentar falar de uma forma que a gente não seja cancelado pelos nossos amigos da saúde. Existem substâncias que melhoram o desempenho do corpo e que são usadas e estão sendo usadas, e existem técnicas de treinamento que não necessariamente dependem dessas substâncias. A gente pode dizer que existem técnicas que podem ser danosas. Então, por exemplo, pelo pouco que eu sei de fisiologia humana, assim, mas uma das poucas coisas que aumentam a expectativa de vida é uma dieta com baixa caloria, vamos dizer assim. Quer dizer, o cara que come 6 mil calorias por dia, ele está assumindo um dano à própria saúde, assim como o cara que toma um anabolizante também está assumindo outro tipo de risco, certo? Posso dizer isso?
Pode dizer sim, com certeza.
E eu acho que ao mesmo tempo tem formas de se fazer as duas coisas que são mais seguras. O próprio Arnold Schwarzenegger é um cara que está com 80 anos, Lou Ferrino também é um cara que está com 80 anos.
Na verdade, eu dei uma discreta exagerada. O Arnold Schwarzenegger tem 77 anos e o Lou Ferrino 72.
Todos eles abertamente disseram que usavam esteroides e são pessoas que são saudáveis.
Mas o Arnold já tem vários problemas de coração, né?
Mas esse problema de coração dele tinha a ver com esteroide ou... Porque ele fala que é uma questão congênita, né? Que ele nasceu com...
Sempre falam que é uma questão congênita, né? Sempre falam que é uma questão congênita. Socialmente é mais fácil tu dizer que é algo congênito do que tu, que foi sempre considerado um herói nacional, o personagem, o governator, o personagem do cinema, dizer que foi sobre o abuso de hormônios. Mas, por exemplo, o Arnold é de uma época que o hormônio do crescimento ele era tirado de cadáver. Eles tiravam da hipófise do cadáver o hormônio do crescimento e eles se aplicavam entre os grandes atletas da época para conseguir chegar naquele padrão de corpo. E essa aplicação de cadáver humano começou a gerar outras doenças, daí eles pararam e começaram a desenvolver o hormônio sintético do crescimento.
Aqui, importante dizer que não existem comprovações sobre as drogas que o Arnold Schwarzenegger tomou. Mas ele chegou a falar abertamente sobre elas em algumas entrevistas, mesmo porque na época em que ele competia, os esteroides não eram proibidos por lei. De qualquer forma, existem boatos que os dentes separados, o maxilar anguloso, a testa projetada e as mãos enormes do governator têm a ver com o uso de hormônios. E se a gente comparar as fotos de quando ele era bem jovem com as de quando ele estava no auge da forma, esses boatos ganham credibilidade.
Existiria uma forma de usar menos arriscada? Podemos dizer que sim, mas como eu falei antes, não existe um almoço grátis. Tudo que tu fizer, tu vai ter que estar ciente de que de alguma forma, em algum momento, tu vai acabar pagando pelo que tu fez.
Antes de ouvir o Eduardo sobre as perdas e ganhos de se usar anabolizantes, a gente vai voltar para a imersão do Matheus Marcolino no Campeonato de Fisiculturismo Natural. E a gente vai retornar à jornada dele no ponto onde tinha parado, naquela sala apinhada de homens seminus musculosos, que era a sala de pintura. Não de maquiagem, mas de pintura mesmo. Tipo pintura automotiva.
E quando eu entrei, eu senti que eu tava sendo muito julgado quando eu entrei. Porque era eu tava totalmente destoando do ambiente. Porque eu pequeno, meio acanhado, não tenho nada de definido. Segurando um microfone, com uma mochila nas costas. E os caras, assim, muito bombados, um cheiro muito forte do produto que eles usam pra fazer o bronzeamento, um cheiro muito forte. Esse cheiro ficou no meu nariz, assim, uma semana, pelo menos, eu fiquei lembrando desse cheiro.
Tem cheiro do que esse?
Então, não sei explicar, é um cheiro forte.
Tá mais pra tinta automobilística ou pra shampoo, assim?
Imagina um daqueles perfumes amadeirados, só que sem a parte do perfume, só o amadeirado, assim, muito forte. Muito forte mesmo. E eu não sei como que eles conseguiam ficar ali, porque tinha uns 3 ou 4 ventiladores. Aí eu olho pro fundo e tem umas 4 ou 5, vou dizer cabinezinhas, assim, mas de pano, sabe? Barraquinha, só que fina, né? Pra caber uma pessoa de pé e que tem um zíper pra abrir. E aí a pessoa, o fisiculturista, ele entra, aí tinha umas quatro moças segurando uma mangueira, cada uma.
E ela fica do lado de fora.
Ficam do lado de fora, então faz a filinha, aí eles entram nessa cabinezinha, e aí começa jatada, mangueirada assim neles. Você ouve um barulho muito forte, muito alto. É um barulho assim meio de... como se eles tivessem um lava rápido, sabe? Tem o barulho do jato e o barulho da máquina em si, que é um
compressor
constante. Isso. Primeiro eles ficam de costas, aí vai, jato, jato, jato. Depois eles ficam de lado, faz de novo, de frente, de novo, e depois o outro lado. Só que eles não fazem no rosto, né? Por isso que quando eles vão competir, parece que o rosto deles foi recortado e colado numa imagem deles bronzeados, porque não dá pra fazer no rosto. É bem mais difícil, né?
E é todo mundo a mesma cor, não tem, você não pode escolher mais escuro, mais claro.
Bronze é bronze. Eles vão ficar, dependendo da sua pele, você pode ficar mais bronzeado ou menos bronzeado, mas o bronze é o bronze. E aí eles saem dessa cabinezinha, e aí eles ficam na frente do ventilador, porque tem que secar. Só que tinha uns 4 ou 5 ventiladores para uns 150, sei lá, não acho que tinham 150 homens, mas tinham pelo menos 100 homens naquele lugar, e não cabia 100 homens naquele lugar, não dava para transitar direito. Eles ficam sempre com o braço meio descolado do corpo, porque senão vai ter algum problema na hora de secar esse negócio. E aí eles ficavam lá com os bracinhos descolados, parecendo um boneco, de frente pro ventilador. Aí eu perguntei pra um deles, ah, quanto tempo que vocês ficam? Ele falou, olha, dependendo, você fica uma hora secando aqui. E é um pouco desesperador ver o cara lá parado e o negócio não seca, porque tava um calor, tava muito quente, tava abafado, tava muito quente. Tinha um casal que o homem ia competir e a mulher não ia, porque ele ainda tava secando a tinta, e a mulher começou a abanar ele. E abanando assim com um papel, porque não tinha ventilador.
E assim, seria uma cena cômica se não fosse trágica.
E aí a gente tem que pensar que eles estão nessa situação que é um tanto quanto insalubre e desagradável. E provavelmente eles estão naquela preparação que o Eduardo falou, que eles estão sem beber água, comendo coisas salgadas, provavelmente. Deve ser um desconforto bizarro, né, pra esse pessoal, né?
Sim. Um outro cheiro muito forte é o cheiro de Doritos, de salgadinho, porque eles estão comendo ali e eles estão comendo coisas muito salgadas.
Sem água.
Sem água, sem água. Perguntei pro Gabriel, que é o adolescente que conversou comigo, perguntei pra ele e pro treinador dele sobre água.
Nunca quis tomar tanta água na minha vida. Pô, tem que tomar 9 litros de água quase.
9 litros de água?
Quinta-feira foi até quinta.
8700.
Caramba. Aí hoje foi só 2 litros. Ah, hoje acho que menos de 1 litro mais ou menos. 800
ml. Como é que é o clima assim? Eles estão de boa? Eles estão. Tá todo mundo meio puto? Tá todo mundo meio desfalecendo? Como é que é o clima desses caras assim?
Eu senti que eles são muito parceiros entre si, assim.
Mas
você sente que tem uma tensãozinha no ar porque eles estão com físico, eles não estão tranquilos necessariamente. Eles estão dando risada ali, tem alguns que estão treinando, tem gente levantando peso, tem gente fazendo flexão, e tudo ali no meio de 100 pessoas.
Ah, é nessa mesma sala, porque eu achei que tinha uma sala separada pra fazer.
Tudo no mesmo lugar. Isso no dos homens. O feminino é mais engraçado, porque como tinham poucas mulheres, imagina um salão de cabeleireiro, assim, que tem um espelho, uma bancadinha e umas cadeiras de frente pra essa bancadinha, e aí a pessoa senta e aí começa a maquiagem. Tem esse processo de bronzeamento e de maquiagem. Elas ficam sentadas com aquela touca de plástico na cabeça, de roupão.
E aí, esse processo do que eles chamam de pump, né? Pra você inchar o músculo, né? Puxar um pouco de ferro pro músculo saltar, né?
Uhum.
Tem uma ordem, tem um monte de equipamento lá. Como é que é?
Tinha equipamento, sim, mas eles faziam esse pumping no vestiário, eles faziam também antes de entrar no palco. Porque esse primeiro pumping lá no vestiário, ele é pelo menos uns 45 minutos antes de entrar no palco. Eles ficam bastante tempo ali atrás do palco esperando para entrar. Nesse espaço entre os camarins e as cortinas do palco, eles faziam o pumping com peso, eles deitavam no chão para fazer flexão, fazer agachamento segurando no corrimão. E eles ficavam nisso 20, 25 minutos até chamarem para ir pro palco. E também comendo puro sal ali antes de entrar. Tanto que no final do evento, a parte da coxia tava cheia de pacote de salgadinho jogado no chão.
E aí, além de tudo isso, tem um controle de dopagem da ABCD. Não custa lembrar, esse é um campeonato de fisiculturismo natural.
E aí tem uma salinha da ABCD do lado do camarim principal. Aí eu entrei na sala da ABCD, falei, oi, tudo bem? Eu sou jornalista, tô fazendo uma reportagem e tal, eu queria saber se você pode falar um pouco, né, sobre como é fazer um evento então, assim. Ele falou, olha...
Na realidade, eu tenho que seguir protocolos, né, e eu não posso dar entrevista e falar, né, sobre o controle de dopagem.
Entendi. Posso falar e tal, mas durante o evento eu interagi bastante com ele, né, ele me via, ele dava um sorrisinho, eu cumprimentava, e quando acabou a categoria wellness com os candidatos masters, né, que é acima de 35 anos, eu acho, para mulheres, a mulher venceu, né, a categoria, e assim que ela saiu do palco, tava o nosso querido amigo da ABCD com uma prancheta na mão, falando, oi, tudo bem? Então, eu sou da ABCD, parabéns pelo seu resultado, agora você vai ser chamada para fazer a testagem, então, você precisa do seu documento, né, e aí ela falou, ah, não tô com o meu documento agora, tem que pegar lá embaixo. Aí ele falou, ah, então pera que eu vou mandar uma pessoa com você pra você pegar o seu documento. Imagino que pra não ter nenhum tipo de fraude, né, então aí desceu uma pessoa do evento com ela, ela subiu, e aí eles entraram na salinha da ABCD pra fazer a coleta, né.
Deve ser difícil pro cara dar 2 dias sem beber água até que produzir urina sob pressão ainda, né.
Nossa, eu não imagino, na verdade.
Essa cena que o Matheus presenciou é das mais raras no fisiculturismo, porque o uso de anabolizantes geralmente faz parte desse esporte. O próprio Arnold Schwarzenegger, que é o ídolo máximo dos marombados profissionais, já falou abertamente sobre o uso de anabolizantes. Existe uma condição clínica, a dilatação do abdômen, provavelmente causada por algum tipo de anabolizante, que recebeu o nome de palumboísmo, em referência ao fisiculturista americano David Palumbo. E mesmo entre os participantes do campeonato natural, tinha muita gente que não estava se dopando, mas pretendia se dopar para competir nas categorias que dão dinheiro.
Você sempre pensou em competir no natural? Você nunca pensou em competir?
Não, eu sempre quis competir no hormonizado, na verdade. E aí, só que as federações naturais aqui eram muito menores, assim, não tinha quase. Agora que começou a ter uma divulgação melhor, a melhorar a infraestrutura. Mas eu também penso em competir no hormonizado, porque as minhas inspirações são muito do Mr. Olímpia, então eu quero chegar no maior nível possível. Só que...
Enfim, a dopagem está tão inserida no fisiculturismo que, para estudar o esporte, o pesquisador Eduardo Pinto Machado sentiu necessidade de se dopar.
Você começou a tomar com que idade?
Com 20 anos eu fiz meu primeiro ciclo. Depois eu parei, eu tinha conseguido um corpo bacana na época, daí eu parei de utilizar, mas o corpo é alugado, o corpo do hormônio. Essa frase é impactante, o corpo do hormonizado é alugado. Quando tu para, vai junto tudo que tu obteve. Alguma coisa fica, sabe? A memória muscular fica para quando tu voltar futuramente, porém, grande parte não fica.
Me conta como é que era. Era injetável o hormônio?
Hormônio injetável, na época, era 12 semanas de uso de testosterona, porque era muito mais fácil conseguir, na época, testosterona de farmácia, nos anos 2000, em Porto Alegre. O pessoal sabia onde é que ficava as farmácias que vendiam sem receita. O cara até foi preso na época, depois.
Você toma uma injeção antes do treino? Como é que é essa administração?
Na época, eu achava que tinha que ser antes do treino, mas cada injeção, como todo remédio, tem uma meia-vida. Hoje em dia, fisiologicamente, eu já sei que tem uma meia-vida de uso, que não precisa ser antes do treino, mas tem que ser situada em dias específicos na semana.
Qual era a sua carga de treino, assim?
Minha carga de treino era de 5 vezes na semana, não fazia cardio, mas eu era jovem. casa dos 20 anos, e o corpo respondia muito bem. E como era o meu primeiro contato, respondia muito melhor ainda.
Muito melhor quanto, assim, porque o próprio Arnold, eu vou ficar usando ele como exemplo, porque eu acho que ele é o paradigma máximo, assim, né? Ele fala que 5% do desempenho dele seria devido aos esteroides, né? E 5%, vamos combinar que pro corpo dele parece um número bem baixo, assim. Como é que você viu o ganho no uso do anabolizante, assim? Dá pra falar em porcentagem?
Tem gente que diz que o hormônio é a cereja do bolo, muito na tentativa de não influenciar as pessoas a utilizarem o hormônio de forma precoce. Percentualmente, se a gente for pensar, a dieta e a rotina de treinamento são muito superiores no resultado se comparados com a utilização de hormônios. E principalmente o diferencial vai ser na hora de definição muscular, na hora do cutting. Porque o cara, quando está natural e vai fazer um cutting, o cara perde quase toda a massa magra que ele obteve no tempo, porque ele começa a decrescer calorias. E pro corpo é burrice segurar a massa magra, porque pensando em sobrevivência, a massa magra não é tão útil quanto uma massa gorda que guarda calorias.
Para isso que serve a nossa barriguinha no final das contas, né? Para sobreviver quando não tem antílope para caçar, né?
Eu tô guardando uma boa energia aqui depois.
É engraçado, né, que quando finalmente chegar o apocalipse zumbi, o pessoal com barriguinha provavelmente vai durar mais do que o pessoal fortão da academia que não vai ter gordura ali armazenada, né?
É bem assim. O fisiculturismo é uma luta constante contra a fisiologia humana. De ganhar mais massa muscular quando teu corpo já tá grande, já tá musculoso, e de tirar o máximo de gordura quando teu corpo já tá super magro e tem massa muscular ali para precisar de energia.
E foi difícil para você conseguir esses medicamentos? Como é que você fez nessa época?
Não, internet. Internet e pessoas de academia, no caso, né? Nessa época não. E até porque um médico não prescreveria hormônio com fins estéticos. Hoje em dia tem várias vertentes na medicina que eles fazem isso, né? Que é errado.
Eu ia te falar, hoje em
Nossa,
dia...
Nossa, o que mais tem? Porque virou moda, realmente, né, Tomás? Até cirurgião dentista receitando testosterona para tratamento, umas coisas nada a ver, assim.
Você comprou o medicamento? Que medicamento que foi que você começou?
Testosterona, na época. Testosterona tem vários medicamentos. Se for aqui, ficaria um podcast todo falando. Uma outra questão é a falsificação desses produtos. Eles compram o sal, que é um pó do hormônio concentrado, da Índia, da China. O produto vem de navio, chega na casa da pessoa, a pessoa com algumas noções básicas de química e farmácia consegue dissolver isso em algum produto e revende, envasa e revende Brasil afora. E no Paraguai também. No Paraguai é diferente, porque no Paraguai as empresas farmacêuticas, elas podem fazer e vender de forma mais legalizada. Daí muita gente atravessa a fronteira, vai e volta para cá com os hormônios que precisar.
E você, nesse começo, você teve medo de se aplicar? Foi uma coisa difícil para você?
Foi difícil. Porque o tomar, o aplicar, o injetar é invasivo pra caramba, assim. Vou te falar que é mais o ato em si do que o desconhecimento sobre aquilo que tinha. Mas a invasão de tu fazer uma aplicação é pesada, sabe?
É uma coisa meio... um estigma meio de droga, assim, né?
Sim, é. O cara se sente um drogado, sabe? No pior uso do termo drogado. De ficar preparando seringa. É constrangedor consigo mesmo tu fazer isso, sabe? Em casa, porque eu não vou na farmácia com hormônio... Sabe que umas loucuras tão grandes assim que agora eu vejo? Logo que eu conversei com os meninos da academia, que eu retornei o uso, eles conseguiam num fornecedor que vinha num bujãozinho escrito óleo bento do padre Fábio de Melo, por exemplo. Sabe? Tipo umas coisas assim aleatórias, sabe? Pra não dar na cara o que era, porque se para no correio, o cara olha lá, não, óleo bento do padre Fábio de Melo, ok.
E aí você foi mudando essa prática, foi evoluindo, porque acho que foi ficando mais comum também o uso, né, nesse período. Não pra você, mas digo, no geral, assim, mais informação circulando.
Sim, sim.
Mais aceito também, né?
Mais aceito, principalmente em família, por exemplo. Eu sempre fui tido como uma pessoa muito inteligente na família, sabe? E aqui, Carcas d'Água, o Eduardo vai se hormonizar, vai injetar algo de fora pra prejudicar a saúde dele. A troco de quê? Poxa vida. Mas com o passar do tempo, a minha família, principalmente pai, mãe, o ciclo próximo, entendeu que eu fazia aquilo que eu fazia para fins acadêmicos e que eu fazia aquilo de forma consciente.
O Eduardo contou que se dopou durante todo o período do mestrado e parte do doutorado, os dois defendidos na Federal do Rio Grande do Sul. Um período que se estendeu de 2016 até 2021, ou seja, por 5 anos. Durante todo esse tempo, ele guardou todas as seringas e todas as ampolas de anabolizante. Com as ampolas, ele encheu um galão de 5 litros daqueles de bebedor. Com as seringas, encheu 6 garrafas PET de 2 litros. O descarte desse material só pode ser feito em postos de saúde. E ainda hoje, anos depois, ele tem vergonha de fazer esse descarte.
Eu tenho tudo guardado aqui, porque eu não tenho cara de ser visto socialmente como uma pessoa que fez isso. É muito doido. Tô revelando isso pra vocês, nunca falei pra ninguém. Só se eu for em cada um, com uma em cada posto da cidade pra distribuir, porque no mesmo eu não tenho cara de pau.
A gente vai falar mais da jornada dos anabolizantes. Mas outro ponto importante é, claro, a alimentação. Chegar na festa da família com uma marmita de frango com batata doce não é fácil para ninguém. Mas com o tempo, a família se acostumou com isso também. A mãe dele se ofereceu para preparar pratos dentro das restrições marombísticas. Por outro lado, ele também percebeu que sair um pouco dos trilhos no Natal ou na Páscoa não ia prejudicar tanto o desempenho na academia. Enfim, quando se trata de família, as coisas costumam se acomodar. E cada família se acomoda do seu jeito. No evento que o Matheus Marcolino presenciou, por exemplo, muitas delas se acomodaram no auditório, esperando pelo momento que um dos seus subiria no palco seminu, besuntado de tinta dourada.
As plateias eram formadas essencialmente por dois grupos: famílias e amigos envolvidos com fisiculturismo.
Era todo mundo marombado lá.
Quem não era marombado era da família. Tinha a família do Gabriel, que falou comigo. Tava em umas 25 pessoas.
Sério? E todo mundo comprou ingresso?
Todo mundo com ingresso pra sentar ali.
O ingresso custava R$250 na hora do evento. Pra quem comprava com bastante antecedência, dava pra achar por R$50. Mas ainda que tivesse pagado o preço mínimo, a família do Gabriel teria desembolsado R$1.250.
Todas com um colete escrito Gabriel, 14 anos, e atrás escrito fisiculturista natural. Um colete laranja.
E aí, além da família, tem Deus.
Quando eu tava no backstage, né?
Antes do evento começar.
Ele chegou e falou, ó...
O Marcelo Bueno, presidente do evento.
A gente vai agora, né? Dependente da religião, a gente vai fazer uma oração aqui pra...
Seja feita a vontade de Deus.
Agradecer, né? E desejar um bom campeonato a todos. E aí...
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai.
Ele começa uma oração evangélica, né?
De cada um que está aqui representando, meu Pai, o natural bodybuilding. Que o Senhor coloque os anjos, seus anjos do Senhor, anjos ministradores, Pai, ao redor deles.
Na oração, os caras estavam sem camisa?
Todos.
Todo mundo de sunga rezando?
Tava todo mundo de sunga rezando.
Sensacional. E pintado?
Com um cheiro, assim, de óleo, de bronzeamento, batata frita, o pessoal de sunguinha e orando. Todo mundo junto, viu?
Cada um deles aqui, os coaches que são responsáveis por esses meninos. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor os proteja, que o Senhor já deu a vitória para cada um deles, e que em nome do Senhor Jesus...
Quando ele termina a oração, ele fala, ó, esse aqui é o chefe da arbitragem, e agora ele vai fazer uma oração pela arbitragem, para a gente ter os melhores resultados aqui, os resultados mais justos. E aí o cara começa uma oração, ó, meu Deus, muito obrigado por estar aqui.
Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha dar sabedoria para cada árbitro nesse dia, que venha ter... Bom critério, cada categoria e julgado sem ser julgado a cada...
Terminou a oração,
amém.
Todo mundo bate palma.
Bora.
E aí, começa o evento.
Vamos começar?
E chega de oração, certo?
A oração acontece também antes de abrir o evento. Então, o mestre de cerimônia, ele também vai, fala, gente, agora a gente vai orar. Para abençoar esse campeonato.
Eu vou fazer aqui minhas 5 palavras de oração dentro do norte. Senhor Deus, eu quero pedir a todos os seus poderes.
A gente perguntou sobre esse aspecto religioso para o Eduardo Pinto Machado. Ele falou em um termo mais amplo, que tem a ver com a negação dos prazeres mundanos em busca da evolução espiritual. A ascese.
Na tese eu trago essa questão da ascese clássica, grega, romana, do pessoal se sacrificar para chegar mais perto de Deus.
Vale lembrar que jejuns, penitências e autoflagelos fazem parte das mais diversas religiões.
Porém, eu trago que é a ascese contemporânea, que é a bioascese. O que seria? A prática de sacrifícios corporais, que o objetivo não é apenas atingir o divino. São práticas de sacrifícios corporais que a finalidade é a modificação do próprio corpo. E esse elo entre a ascese contemporânea e a ascese clássica, o pessoal toma como uma questão religiosa. Às vezes até pensando religiosa militar, se a gente for pensar, de disciplina. Tanto disciplina pensando numa uma questão mais militar de dia a dia, treinamento, mais estilo soldadinho, seguir ordens e tal. E uma questão religiosa de transcender o limite do próprio corpo. O sacrifício é tamanho, eu imagino, que eles buscam ajuda no divino, na espiritualidade, de conseguir fazer aquilo que eles fazem. Eu vou me sacrificar, mas lá no final, Deus está me vendo e eu vou ser glorificado por isso. Sendo que essa glorificação seria uma boa posição no campeonato e um shape de destaque naquele campeonato.
E aí, terminadas as orações...
E aí eles vão entrando no palco, aí é o seguinte...
Vamos lá, pessoal, vamos começar.
Anunciam a categoria. Quando anunciam a categoria, o pessoal que tava lá fazendo pumping, se aquecendo, se prepara para entrar. Aí, eles fazem meio que uma chamada, competidor número X, para ver se tá todo mundo ali. Porque é muito comum de participantes sumirem no meio da competição. Pagam a inscrição e aí no dia eles chegam e vão embora sem competir.
Você tem uma hipótese para isso?
A minha hipótese é que eles passam mal. O que é bem compreensível, considerando que eles estão comendo coisas ultra salgadas e sem beber água. Então acho que é uma coisa bem possível de acontecer. Mas essa é a minha principal hipótese, porque realmente é bem pesado para eles. Você percebe que eles estão fazendo muito esforço em quase tudo o que eles estão fazendo ali.
Mas enfim.
Fazem a chamada, anuncia a categoria, chama o nome. E aí, quando chama o nome, o cara entra fazendo poses pro público que tá na plateia. E essa é uma parte que eu não achava que fosse tão divertida, mas é muito divertido de assistir. Parece muito uma apresentação, um show, não parece uma competição esportiva quando eles entram com música. Não parece ginástica artística, por exemplo. O clima parece outro. No geral, parecia algo meio improvisado.
Entendi, meio mambembe, assim.
Eu imagino que não seja improvisado, porque eles treinam muito as poses, mas não era uma coisa muito natural.
Aí tem poses individuais, poses coletivas, poses de frente, poses de lado, poses de costas, poses de perna.
E cara, eles são muito grandes, assim, são pessoas que, se você encontrasse na rua, chamaria atenção pelo físico?
Os que ficaram em primeiros lugares na maioria das categorias, eles realmente eram grandes. Aquela pessoa que vai te chamar a atenção porque o braço dela é gigantesco, o ombro é gigantesco. Mas eu acho que, na média, são pessoas saradas que não necessariamente seriam vistas como fisiculturistas.
Se ela não estiver coberta de tinta
automobilística. É tipo o pessoal falando, Diego falou comigo do lado de fora e falou, quer que eu tire a camisa?
Pode ser fisiculturismo? Eu posso cheirar aqui pra...
Não precisa, pode ficar tranquilo.
Eu falei, não precisa, pode ficar tranquilo. Eu sei que você é competidor, eu tô falando com você porque eu vi você competindo.
Podcast.
Isso. Não, fica tranquilo, uma ideia. É um podcast, a gente não vai dar
pra mostrar os tanquinhos. Falei, não, é só áudio, pode ficar tranquilo, não precisa tirar, tava um vento, assim.
Eu mesmo, o pessoal me fala, eu tenho uma ideia de lançar um podcast mais pra frente, assim.
E uma coisa engraçada do lado de fora também, as entrevistas eu fiz todas do lado de fora porque era onde tinha menos barulho. Mas, ao mesmo tempo, tinha uns 3 ou 4 pavões.
Eu comecei a treinar em 2018.
Pavões.
Pavões.
Um tanto quanto irônico você ter pavões num lugar que as pessoas vão se exibir, né?
Exatamente. Mas tinha. E às vezes na entrevista tem alguém falando e você ouve um...
6 de maio de 2018 pra poder ir pra viagem de formatura com, no Shape, em Porto Seguro. Eu tava no terceirão, a gente ia pra Porto Seguro, era fevereiro, março, eu pensei, cara, preciso botar um shapezinho, senão não pego ninguém lá. É
sério, vou lá. O Pavão tava falando, por mais que você male, você nunca vai ter um rabo tão bonito quanto o meu.
Pois é, a metáfora do pavão não podia ser mais precisa, porque o rabo do pavão é um elemento de seleção sexual. Fêmeas se sentem atraídas não só pelo colorido das penas, mas pelo gasto de energia necessário para criar aquele figurino carnavalesco. Sinal de que aquele macho está forte, tem bons genes, ou seja, tudo para gerar bons descendentes. Ironicamente, em alguns casos, a seleção sexual pode ir contra a seleção natural. Nada mais fácil do que caçar um pavão que, por conta daquele belo chamariz, se torna péssimo em habilidades razoavelmente úteis como andar, correr e voar. De qualquer forma, ao mesmo tempo que o rabo do pavão ou a circunferência do bíceps podem ser sinal de força, de saúde, um indicativo de bons genes a serem passados adiante, eles podem ser só uma fascinação pelo tamanho mesmo. Pesquisadores têm mostrado que a natureza tem certa predileção pelo exagero.
Essa tendência de exagerar também não é nada novo, né?
Essa é Yaroslava Varela Valentova, antropóloga tcheca, professora da USP e responsável pela nossa entrevista mais revisitada da história. A gente ouviu ela originalmente para os episódios 56 e 57, mas usou trechos da conversa em vários outros episódios.
Existe uma teoria, na verdade, de superestímulos. E, na verdade, chegou a ser estudada em outras espécies, em aves, por exemplo, né? Mostrando de que algumas espécies de aves, na própria ninhada, eles investem em uns ovos maiores, né? Porque tem maior probabilidade de sobrevivência, do que em ovos menores. Mas, quando chegou um pesquisador malvado e incluiu nessa ninhada um ovo de plástico enorme, o pássaro, coitado, ele rejeitou completamente os próprios ovinhos. E cuidou só desse ovo enorme de plástico. Ou seja, é alguma coisa que realmente está embutida na nossa mente. Querer um pouco mais do que é normal. Um pouquinho exagerado.
E aí a gente tem o Schwarzenegger mostrando do que o corpo humano é capaz em termos de empilhamento de proteína. A gente tem o Chris Hemsworth levando os tríceps ao limite para fazer o Thor. O Hugh Jackman comendo 8 mil calorias para encarnar o Wolverine. E a gente tem os corpos hormonizados esculpindo um novo padrão de beleza pelas Smart Fit da vida.
Será que não seria melhor para o fisiculturismo ter se mantido na caverna e não ter vindo para o mainstream? Tem vários estudos que trazem essa questão da masculinidade, da construção de masculinidades a partir da utilização de hormônios. E a prática do fisiculturismo mainstream é o que aparece na ponta do iceberg. Sendo que tem N questões decorrentes de tudo isso, do processo de dieta, do processo de treinamento, porque a gente passa por uma atletização da vida. Acordar às 5 da manhã, ir para a academia antes de trabalhar, ou ir na academia depois de 10 horas de trabalho, e atualizar as redes mostrando que estou na academia, ó, treino pago, hoje está pago. E tu postar isso, além de tu inflar o teu ego mostrando, ah, eu consigo, eu sou o cara, eu sou foda, eu consigo fazer tudo isso. Tem gente que faz isso e acaba mostrando para outras pessoas o quanto elas são fracas. Eu abro o story de alguém e o cara, 5 da manhã, já leu a Bíblia, correu 5 quilômetros, tomou banho frio, foi pra academia e às 6 começa a jornada de trabalho. Daí eu penso, como é que eu, às 6 da manhã, eu tô virando pro lado, querendo mais dormir um pouquinho mais, sabe?
E aí tem as mulheres. Há décadas a gente tenta se livrar do estereótipo do corpo magérrimo, consagrado principalmente pelo mundo da moda. E agora a gente vê um segundo parâmetro inalcançável das coxas da Sabrina Sato e dos bumbuns na nuca.
O surgimento do fisiculturismo feminino, ele era fisiculturismo hard, fisiculturismo raiz de mulheres gigantes. E em 2000 e... faz uns 10 anos mais ou menos. Cortaram a categoria fisiculturismo, bodybuilding pesado do fisiculturismo feminino. Porque, segundo o julgamento dos árbitros, segundo o julgamento da população que assistia, era algo meio assustador. E eles começaram a trazer mulheres mais, entre aspas, naturaizinhas, mais próximas do padrão de feminilidade dito como comum.
O Eduardo falou que participou da banca de um estudo que investigou esse equilíbrio entre o corpo muito musculoso e a feminilidade.
Num momento, elas postavam um story na academia de musculação, toda suada, botando 200 quilos no agachamento, 500 no leg press, super fortes, trazendo questões, atributos iniciais de uma masculinidade, entre aspas, dentro dessa feminilidade, e no outro momento elas estavam botando cabelo e unha. Ou seja, conforme mais empurrada essa barreira do corpo hipermusculoso para essas meninas, ao mesmo tempo mais subterfúgios para se manter como reconhecimento de feminilidade elas adotam para si.
No evento que o Matheus foi, tinha várias categorias femininas. Mas quando eu perguntei sobre as diferenças nos físicos, ele me disse que o que variava mesmo eram as roupas. Iam do biquíni a uma sainha com mini blusa e tênis. E assim, a competição avançou. Com poses e mais poses.
Parece que essa parte nunca vai acabar. E aí eles chamam os melhores colocados para fazer as poses, chamam os piores colocados para fazer as poses de novo, depois eles chamam de novo os melhores colocados para aí definir os melhores posicionados no final.
Os piores são só pra dar uma humilhada, assim. Chama os caras pra passar
os piores são tipo, olha aí, pessoal, e vamos bater palma pros nossos guerreiros que também se esforçaram bastante. Aí o pessoal bate palma.
Essa ideia de aplaudir os derrotados, apesar de comum em muitas competições, ainda mais nas amadoras, talvez faça mais sentido no fisiculturismo. Porque não dá pra falar de fisiculturismo sem falar de ego, de imagem e de autoimagem. Uma autoimagem que, em muitos casos, pode ser resultado ou causa de um transtorno mental. Quem entende do assunto chama essa autoimagem distorcida do próprio corpo de dismorfia corporal ou transtorno dismórfico corporal. Ele muitas vezes está associado com distúrbios alimentares e costuma ser mais comum entre pessoas que frequentam ambientes onde a imagem do corpo é supervalorizada, tipo academias ou campeonatos de fisiculturismo. E existe uma subcategoria desse transtorno que é a dismorfia muscular, ou vigorexia. É difícil estimar uma prevalência desse transtorno porque pouca gente que sofre com ele busca atendimento. Mas estudos estimam que mais ou menos 10% dos atletas de musculação sofrem desse problema. Tem estudos que mostram também uma tendência de aumento da vigorexia. Um deles, publicado em 2019 pelo International Journal of Eating Disorders, trouxe dados sobre o acompanhamento do hábito alimentar de 14 mil jovens de idades entre 18 e 24 anos. Segundo o artigo, 22% dos homens e 5% das mulheres mostraram transtornos de alimentação ligados à muscularidade. Eu conversei sobre isso com o Eduardo Pinto Machado e falei sobre a dependência ligada a esse esporte. Porque tudo bem, ele sentiu necessidade de ficar bombado para mergulhar no mundo subterrâneo da musculação. Mas ele continuou depois disso por mais de 5 anos durante todo o mestrado e todo o doutorado. E mesmo no ano entre as duas titulações, ele continuou se dopando.
Você acha que a manutenção do físico ajudou de alguma forma o seu trabalho acadêmico? Ou você acha que você já estava acostumado com aquele físico e não queria abrir mão dele também, ter uma coisa pessoal, estética?
Com certeza, dá uma dependência total, não química, sabe? Mas a dependência emocional, física de treinar no pump, e a principal delas, de chegar na academia e ser o centro das atenções quando as pessoas olham, é a pior dependência, sabe? Quando eu chegava na academia, eu já tinha todo um ritual. Eu chegava com moletom, com casaco, eu fazia as primeiras séries e só tirava pra ficar de regata ou de camiseta que aparecesse a musculatura quando já estivesse no pump, quando estivesse grande, sabe? Pra causar um impacto na academia, quando eu tirasse a roupa pra todo mundo parar e olhar, olha o tamanho que tá o fulano. E esse de olha o tamanho que tá o fulano é o que mais faz falta, sabe? Muita gente brinca que no meio acadêmico as pessoas estudam sobre os seus augúrios da vida, sabe? Seus problemas, seus sofrimentos da vida. Tem professor que eu conheço que estuda sobre drogadição, que na realidade tem problemas com drogas. Daí o pessoal sempre brinca que o Eduardo fez a tese dele treinando, indo pra academia e tomando bomba. E querendo ou não, o que mais dá tesão no estudar uma tese de doutorado de 4 anos é tu fazer aquilo que tu gosta.
Thank you.
E eu sinto falta até hoje, digamos assim. Às vezes eu olho os caras grandes que o algoritmo me manda, que nem tu mencionou, daí eu penso, nossa, será que eu conseguiria voltar a ter um shape desses? Daí, ao mesmo tempo, eu olho pro meu filho do lado e eu penso, não quero, sabe? Não quero, porque eu posso ter uma hora sentado com ele brincando de carrinho aqui no chão e que eu estaria uma hora fazendo esteira.
Quando que você percebeu ou não percebeu, mas depois olhando percebeu que você estava abandonando o seu propósito inicial e virando um tipo de dependência àquele uso?
Na tese de doutorado, eu começo a trazendo, principalmente me auto-chamando de pesquisador, atleta, mas chega um momento que eu viro o atleta pesquisador. O Eduardo atleta toma muito mais espaço do que a vida do Eduardo pesquisador, que chega a certo momento que eu começo a adaptar toda a minha rotina laboral, de trabalho, de vida, de socialização, para fazer isso se adaptar à minha rotina de fisiculturismo, e não o contrário. E nesse momento acontece essa virada de chave que eu tenho que desvirar depois que eu coleto todo esse meu material e eu vou começar a interpretar aquilo que eu fiz, eu tenho que voltar, me afastar de tudo que eu fiz e começar a visualizar aquilo que eu fiz pensando por que que eu fiz aquilo que eu fiz, por mais redundante que seja falar isso. E se afastar do problema de pesquisa é importantíssimo numa tese de doutorado para tu começar a olhar com estranhamento. Quando o Eduardo pesquisador começou a interpretar os achados do Eduardo fisiculturista, eu comecei a anotar todas as loucuras feitas e refeitas e desfeitas e todas as relações pessoais que ocorreram nesse meio do caminho assim, na busca do Eduardo atleta se sagrar de alguma forma naquele momento.
O campeonato de fisiculturismo natural da INBA, que tinha começado 2 horas atrasado, avançou pela tarde.
E as categorias de homens, elas duravam muito, porque eram sempre muitos homens participando em várias categorias.
E entrou pela noite de sábado. O Matheus continuou por ali, assistindo e entrevistando quem topava falar.
Eu achei interessante que eles todos têm um discurso meio padronizado sobre que o fisiculturista, ele se sente um pouco superior por ele encontrar formas de superar a dor e a adversidade, atingir o impossível e ficar maior
Tem gente que vira pra mim e fala assim, mano, você é um preguiçoso, tu fica falando que tá com sono aí, cansado, não sei o que, na aula, assim. Você só treina, come e dorme, cara. O que mais você faz? Eu fico assim, tipo, mano, o que que você faz? O cara joga videogame o dia inteiro, não faz nada.
Já passava das 10 da noite quando eles entregaram o prêmio máximo do campeonato, que eram 7 Procards, certificados que permitiam que eles competissem em eventos profissionais no mundo inteiro. Essa premiação, como era de se esperar, foi grandiloquente e envolta em suspense. Ou quase isso.
Aqui neste evento grandioso, abençoado. Quem será o campeão geral?
Esse suspense é pouco charmoso. Todo o evento em si, ele tem um jeito de formatura de faculdade. Parece um evento B, assim, não é uma coisa muito grandiosa. As músicas, o telão, o microfone, o mestre de cerimônia. E aí anuncia o campeão e aí ele recebe um quadrinho, assim, né? Com um Procard dele para ele virar profissional.
É o atleta de número 31, Pedro Matoso!
E assim as coisas foram se encaminhando para o fim. E aí, outro tipo de tensão veio à tona. Uma tensão que tinha a ver com ela, a tinta do bronzeamento.
Porque esse campeonato sempre acontece no teatro do Centro Universitário Católico, né? Título brasileiro. E a pessoa que estava trabalhando na organização me disse que tem uma questão que eles sempre sujam o teatro, porque as pessoas estão andando todas bronzeadas e o bronze não está seco, então a pessoa com as mãos todas bronzeadas, se ela encosta na parede branca, vai ficar uma mancha. Isso eu até estava gravando.
Tem muito problema nas outras vezes. Falaram que vai ser a última vez. Se tiver uma mancha na parede, não vai, eles não vão mais deixar.
Cara.
Já sujaram ali a parede.
E quais as chances de a gente ter um outro evento do tipo no mesmo lugar?
No final até que tava limpo, no final.
E aí então você ficou até as 11h30 da noite nesse pico aí?
Fiquei até as 11h30 da noite. Aí acabou o evento, eu fui pro backstage pra ver como é que eles estavam, né?
E você sabe se eles foram comer uma pizza, um rodízio, uma feijoada, vão pra casa dormir, você sabe o que eles fazem
não,
depois?
Não, isso eu não fiquei sabendo, mas o pessoal do evento tava dando graças a Deus quando acabou. Eu imagino que eles não tenham conseguido comer direito durante, né? Porque
sim,
não tem pausa. E o que eu vi o pessoal comendo, além dos competidores que estavam comendo batata frita e salgadinho, o pessoal que tava trabalhando também tava comendo batata frita e salgadinho, só que uns salgadinhos assim, era coxinha ao invés de ser uma batata frita de lata, sabe?
No final da entrevista com o Eduardo Pinto Machado, a gente falou sobre os efeitos colaterais que ele sofreu por usar hormônios por mais de 5 anos. Ele falou, por exemplo, do humor.
Tem alguns hormônios que desequilibram a cabeça da pessoa mesmo, deixa a pessoa braba. Fisiologicamente já explicado, sabe? Tipo, não sei se vocês já ouviram falar da trembolona, que é um dos mais perigosos assim pra cabeça, porque mexe em questões de dopamina, essas coisas de prazer e tal, e a pessoa fica muito fria. E eu não sou uma pessoa fria, mas enquanto eu utilizava, eu era. E na época, se me falassem, vai Eduardo, não é o mesmo, se me falassem isso, eu não percebia isso, mas hoje eu percebo. Eu lembro que eu tinha começado a namorar com a minha esposa na época, a gente foi no shopping. Até hoje ela brinca com isso. E eu tava de dieta, focado. E eu dei um piti na parte de alimentação, eu e ela, assim, conversando, que eu queria, não tinha nada pra comer da dieta, sendo que tinha. Tinha arroz, tinha frango, outras coisas que podia. Mas eu lembro que eu dei um negócio que ela saiu braba, e depois, no outro dia, ela falou pra mim, tu nunca mais faz isso. E nunca mais fiz. Foi mais pedagógico, assim, da vida. E a pessoa que tá nessa situação, muitas vezes ela não consegue dar o passo para trás e fazer uma autocrítica pensando, nossa, as outras pessoas não têm culpa do que tu tá fazendo.
Ainda assim, o Eduardo continuou tomando hormônio mesmo depois de ter colhido todas as informações que precisava para a tese de doutorado.
Eu não parei a hormonização quando eu comecei a interpretar, eu só parei com o lifestyle fisiculturista dos 100% de dedicação loucura total. Porque senão, se eu parasse de hormonizar, eu ia entrar num vale de produção de hormônios lá, que seria o pós-ciclo, né, que eles chamam, que eu ia estar com o eixo inibido, que eu ia estar com zero testosterona, ia estar em disposição, e eu não ia conseguir concluir a minha tese.
Então ele continuou. E a questão do humor não foi o principal efeito colateral que o Eduardo experimentou. O pior foi quando ele e a esposa resolveram que queriam engravidar. E perceberam que não conseguiam. E a essa altura, o Eduardo já sabia exatamente por que eles não conseguiam.
Quando eu comecei, eu sabia que essa seria uma das consequências.
A consequência, no caso, é que o uso contínuo de hormônios tinha deixado o Eduardo estéril.
O meu espermograma estava zerado. Zerado, 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 zerado. Mas eu sabia, ao mesmo tempo, como reverter isso. E eu fiz todo o tratamento off-label, por conta, com o hormônio HCG, que é o hormônio que fazia o reestímulo das gônadas, dos testículos, para eles voltarem à normalidade. E daí eu consegui engravidar minha esposa depois de uns meses fazendo esse tratamento. E é o preço que eu paguei naquele momento, que eu não sei se em algum momento da vida eu vou estar disposto a pagar de novo.
Esse preço incluiu meses bem difíceis.
Eu passei uns 3 meses muito, muito mal fisiologicamente falando, assim, com todos os colaterais do não uso de hormônios. Impotência, não digo depressão porque eu não, mas tristeza, assim, indisposição. Um quadro de indisposição, a percepção de que o meu shape alugado estava dando tchau, por mais que eu mantivesse a dieta, que eu mantivesse a rotina de treinamento, aquele shape de causar impacto, de pesar o olhar alheio, sabe, não era mais o mesmo, não tinha mais aquela dureza de musculosidade, assim, não tinha mais aquele percentual de gordura fino, já tinha uma camadinha de gordura, que foi só se piorando com o passar do tempo. E que legal que eu consegui, em certo momento da minha vida, fazer tudo isso que eu fiz, mas a virada de chave é pesada. Por exemplo, aqui eu tô no quarto do meu filho fazendo essa entrevista e tem um grande espelho ali do meu lado. Na minha cabeça, se eu tirar a camisa na frente daquele espelho, na minha cabeça, eu vou estar com um abdômen trincado. Mas não, não tô. Eu tô com uma barriga, sabe? O Eduardo aqui dentro ainda é o Eduardo que tá no shape, por incrível que pareça. Mas daí eu olho, às vezes eu vejo que eu não tô, sabe? E às vezes bate, às vezes a chave ainda tá virada, sabe? No pô, por que que eu não volto com tudo aquilo? Mas eu vejo que não vale a pena, sabe? Nesse momento de vida, de repente futuramente volte a valer a pena, mas nesse meu momento de vida não vale a pena reinvestir todo o tempo que eu tive investido naquele momento. E é assim que é a vida, baseada em decisões e escolhas. Porque em certo momento a gente está escolhendo fazer uma coisa, e para escolher a gente tem que fazer esse trade-off de abrir mão de uma outra coisa na tua vida. E faz parte.
Antes de terminar, eu quero te falar de uma boa notícia que vem dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva. É que no dia seguinte à publicação desse episódio nos tocadores, ou seja, dia 24 de outubro, o Ciência Suja estreia uma nova temporada. O primeiro episódio fala de um assunto pra lá de atual. É sobre os famigerados coaches que usam um discurso pseudocientífico para promover picaretagens. Tipo um certo candidato à prefeitura de São Paulo. Então procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio favorito e escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 125 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Ana Beatriz Coelho e eu tô falando do Rio de Janeiro. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A reportagem, a produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.